DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Issoufo e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. Cerimónias fúnebres oficiais enrolaram-se simultaneamente em França e em Israel para render uma última homenagem aos quatro judeus abatidos na sexta-feira num supermercado em Paris. Em Jerusalém, milhares de pessoas compareceram à cerimónia, entre elas o presidente do país, o primeiro-ministro e vários outros responsáveis políticos. O presidente Reuven Rivlin declarou inaceitável que na Europa, 7 décadas depois do Holocausto nazi, judeus possam ainda ter medo de serem mortos simplesmente por serem judeus. Entretanto, na prefeitura da Polícia de Paris, durante uma cerimónia em homenagem aos polícias assassinados, na presença de membros do governo, o presidente francês, François Hollande, condecorou os polícias com a Legião de Honra a título póstumo. A primeira edição do jornal satírico Charlie Hebdo, após o atentado contra a sua redação na última quarta-feira, sairá amanhã com 3 milhões de exemplares e traduzido em 17 línguas, entre elas turco e árabe. Na capa, uma caricatura do profeta Muhammad a chorar com um cartaz onde se pode ler Je suis Charlie e encimado pela seguinte frase: tudo é perdoado. E o ministro alemão do interior apelou os muçulmanos da Alemanha a participarem na luta contra o extremismo islamista. É preciso agir para impedir que os jovens sejam indoutrinados pelos salafistas que defendem o ódio, disse Thomas de Maizière numa conferência sobre o Islão em Berlim. O ministro destacou, por outro lado, o facto que, após os atentados de Paris, a maioria dos muçulmanos da Alemanha terem condenado o ódio e a violência. Esta noite, associações muçulmanas da Alemanha organizam uma reunião junto à Porta de Brandenburg, em Berlim, onde são esperados, entre outros, o presidente alemão, Joachim Gauck, a chanceler Angela Merkel e outros representantes de todos os partidos políticos representados no Parlamento alemão. Na Grécia, o partido anti-austeridade Syriza mantém-se à frente das intenções de voto para as legislativas antecipadas de 25 de janeiro, com uma vantagem de 3 a 4,5 pontos percentuais sobre os conservadores da Nova Democracia, revelam as últimas sondagens. A percentagem de eleitores indecisos, ou que optam por votar em branco ou abster-se, situa-se nos 13,2% contra 15,2% do anterior estudo. Apesar do partido surgir à frente das sondagens, o seu líder, Alexis Tsipras, não surge como candidato preferido ao cargo de primeiro-ministro, sendo apoiado por 33,8% dos gregos, face aos 35,1% que optaram pelo atual primeiro-ministro. Os últimos ataques do grupo radical Boko Haram no nordeste da Nigéria obrigaram 11.320 pessoas a fugirem para o vizinho Chad em apenas alguns dias, informam as Nações Unidas. 60% das novas chegadas ao Chad foram mulheres e crianças e 84 crianças chegaram ao país sozinhas, adianta ainda o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Recorde-se que os radicais atacaram na última semana a cidade de Baga e destruíram pelo menos 16 localidades nos arredores. Teme-se que o ataque tenha sido o pior massacre desde o início da revolta do Boko Haram em 2009. Um dos chefes do grupo rebelde ugandês LRA, Dominique Ongwen, será julgado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e contra a humanidade, anunciou hoje o exército do Uganda. Ongwen será enviado diretamente da República Centro-Africana, onde se rendeu na última semana e está sob custódia de forças especiais norte-americanas para o TPI. O LRA é responsabilizado pela chacina de mais de 100 mil pessoas e pelo rapto de mais de 60 mil crianças durante cerca de 30 anos em 5 países da África Central. O Departamento de Estado norte-americano acusa-o de assassinato, escravização e tratamento cruel de civis e tinha oferecido uma recompensa de $5 milhões por informações que levassem à sua captura. Em Angola, o MPLA, o Partido no Poder, recomendou hoje a revisão do Orçamento Geral do Estado de 2015 face à redução da cotação do barril de petróleo orçamentado pelo Executivo em 81 dólares. O encontro que discutiu o tema, uma iniciativa do presidente do partido e do país, José Eduardo Santos, visava abordar as pertinentes medidas a tomar face à situação atual com vista a minimizar os efeitos negativos deste facto sobre a economia nacional e a vida das populações. É que o barril de petróleo está a ser vendido no mercado internacional a quase metade do valor que o Executivo orçamentou para este ano. E uma nova plataforma africana com vista a denunciar atos de corrupção e outras irregularidades foi lançada hoje. A iniciativa denominada AfriLeaks inclui, por exemplo, os jornais Mail The Guardian da África do Sul, o Guardian do Botswana e o Zimbábue e o Zimbabwean do Zimbábue, a Verdade de Moçambique e o site Macangola de Angola. A plataforma possibilita a conexão segura entre jornalistas e investigadores no continente africano. Foram as notícias, acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
A realização do CAN 2015 na Guiné Equatorial visa branquear mais ações do regime, considera a Amnistia Internacional. Em Moçambique, membro da RENAMO defende destituição imediata do administrador de Climane. Saiba mais sobre o tratamento do ébola na série da DW sobre a doença. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 13 de janeiro de 2015. Segundo o governo de Malabo, tudo está pronto para o arranque no próximo dia 17 de janeiro do CAN 2015, que vai decorrer até o dia 8 de fevereiro na Guiné Equatorial. Este país, que coorganizou o CAN em 2012 com o Gabão, aceitou receber a edição deste ano após a desistência, no último minuto, do Marrocos devido à epidemia do ébola em alguns países da África Ocidental. Entretanto, o país é alvo de duras críticas no que se refere aos direitos humanos. António Rocha, com os pormenores.
A Guiné Equatorial, pequeno país da África Equatorial, membro da CPLP, Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa e rico em petróleo, recebe pela segunda vez a Copa de África das Nações, CAN. As autoridades de Malabo são frequentemente criticadas, nomeadamente pelas organizações não-governamentais, por não respeitarem os direitos humanos e pela corrupção que atinge os mais altos escalões do regime. Para muitos observadores, ao aceitarem pela segunda vez a realização do grande evento esportivo africano, as autoridades da Guiné Equatorial apostaram fortemente em branquear a má imagem do regime. Esta é também a opinião de Vítor Nogueira, da secção portuguesa da Amnistia Internacional.
Claro, o regime procura de alguma maneira favorecer a sua imagem externa, tal como ele tem feito em outras ocasiões. O governo tem procurado, de alguma maneira, obter internacionalmente uma imagem que lhe seja favorável, uma vez que, em relação a outras matérias, não se faz o mesmo.
Para Pedro Krupensky, presidente da coligação de ONGs portuguesas, a ideia do branqueamento da imagem do regime é certa, mas também poderá ter um efeito contrário, porque...
O historial do regime de Obiang tem-nos levado a concluir com alguma facilidade que é um esforço e uma intenção muito grande do presidente e do regime criar boa imagem do país no âmbito da política externa. E, portanto, enfim, um campeonato de futebol no contexto africano é uma ótima ocasião realmente para ficar bem na fotografia. No entanto, não é um campeonato que vai ser levado a cabo à porta fechada, vai ter alguma visibilidade e alguma notoriedade pelo mundo fora e, portanto, também pode ser naturalmente uma ocasião de abrir as portas a que se veja realmente aquilo que, a nível genericamente, de direitos humanos está a passar no país.
A Guiné Equatorial é um país rico em petróleo, mas a sua população beneficia muito pouco dos recursos conseguidos com a exportação do chamado ouro negro, na medida em que a elite no poder, por ser muito corrupta, desvia para contas privadas praticamente toda a riqueza gerada pela exploração petrolífera. Daí que, segundo Vítor Nogueira, a realização do CAN muito pouco vai beneficiar a população da Guiné Equatorial.
O país de riquezas petrolíferas tem um rendimento per capita relativamente elevado, mas que a situação de pobreza e de desigualdade no país é muito grande. Por outro lado, do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista do regime político, é um regime muito repressivo, ditatorial, com os opositores a serem atacados, com o funcionamento da justiça altamente reprovável, com execuções extrajudiciais, com uma repressão sobre a imprensa e a liberdade de expressão. E, portanto, isso, naturalmente, não deve mudar para já, porque o regime investe muito na imagem externa.
Pedro Krupensky, ao afirmar que a sociedade civil da Guiné Equatorial não goza de muito espaço para se manifestar, contra o regime, mas...
O facto de haver alguma atenção, até mediática, internacional sobre o país, poderão naturalmente aproveitar essa ocasião para denunciar as situações e para levar realmente a atenção mediática para as situações que não estão conforme aquilo que o regime vai passar para o próprio mundo. Então aí não há como a Guiné Equatorial ficar bem na fotografia.
Tratando-se de um evento desportivo de prestígio, pelo menos a nível continental, e por conseguinte muito mediatizado, a presença de jornalistas no país será grande e, por isso, Vítor Nogueira afirma.
Esperemos que os jornalistas tenham iniciativa para o fazer. Evidentemente que existem restrições, mas se os jornalistas estiverem interessados, certamente que conseguirão desvelar parte daquilo que não está à vista. Estes acontecimentos são feitos muito por propaganda, mas evidentemente que também têm os lados escondidos que é bom serem colocados à luz do dia.
António Rocha, DW.
E você, caro ouvinte, também acha que a decisão do Malabo em acolher o evento visa branquear a imagem do país? Manda sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 198273.
Em Moçambique, a população da província central da Zambésia teme novos confrontos entre a polícia e membros da RENAMO na sequência de ameaças feitas pelo delegado político do maior partido da oposição. Abdala Ossifo defendeu a destituição imediata do governador da Zambésia e do administrador de Kilimane. Os detalhes com Marcelino Moeia, a partir da cidade de Kilimane.
O clima é de insegurança e medo entre os residentes na província central de Zambésia devido às ameaças feitas por membros sênior de maior partido de oposição em Moçambique, a RENAMO. Na semana passada, num comício perante milhares de pessoas em Xirangano, na cidade de Kilimane, o delegado político provincial da RENAMO na Zambésia, Abdala Ossifo, fez saber que custa que custar Moçambique será dividido em dois.
Há um grupo pequeno que considera o povo como fosse sua herança, que costuma todas as vezes engolir cerca de 24 milhões de habitantes moçambicanos. Eu, Gebuza, seja como for, vamos permitir que alguém venha nos humilhar?
Não!
Vamos permitir que um tirano venha nos tirar a nossa terra?
Não!
Vamos permitir que aquilo que foi vontade do povo nós deixemos assim de ânimo leve?
Não!
Vamos governar!
Na ocasião, Abdala Ossifo acrescentou que a divisão da República de Moçambique será decidida pela destituição imediata de dois principais dirigentes. O delegado da RENAMO referia-se ao governador da Zambésia, Joaquim Veríssimo, e ao administrador de Kilimane, Vicente 50, ambos ao serviço do partido no poder, a Frelimo.
Aqui na Zambésia, nós queremos o nosso governador, administrador, chefe do posto, da localidade. O regula lá também. Quem dividiu o país é a RENAMO. É a própria Frelimo.
Vários munícipes abordados pela DW África afirmam que, caso isso ocorra, a situação poderá culminar com confrontos armados. Por isso, temem mortes por tiroteios entre a polícia e guerrilheiros da RENAMO.
Que o povo não quer guerra, que o povo não quer desordem. O povo quer união dos que estão em frente do povo. Não há chama sem fogo. Eu sou Bento Mário.
Mirelle Ângelo. Quando há divisão, significa a guerra. Já Moçambique não está em paz. Então nós gostaríamos, pelo menos, haver uma conversação entre os dois partidos. Haver excelência para o povo também ficar em paz.
Representantes na Zambésia de Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e de Aliança Independente de Moçambique, ALIMO, dizem que a situação pode agravar-se caso a RENAMO e a FRELIMO não dialoguem. Salvador Cláudio, da ALIMO, defende que
o nosso presidente da República e o presidente da RENAMO que sentam discutir, entenderem-se e repor esse Moçambique em paz. O partido no poder não reconhece que é o partido da oposição. Aqueles membros que estão ali são moçambicanos. O país não é só para a FRELIMO, é para todo o povo moçambicano.
Abraão Macete, do MDM, afirma, por outro lado, que...
Não sei bem para onde a gente vai. Não sei se é de forma pacífica que as coisas vão acontecer.
De Kilimane para DW, Marcelino Moeia.
Acompanhe a seguir a série especial da DW sobre o ébola. Neste episódio, eu, Nádia Issufo e Guilherme Corrêa da Silva falamos sobre o tratamento da doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde, já fez mais de 8 mil vítimas mortais em 8 países desde o início da epidemia em dezembro de 2013.
Música.
especial da DW sobre o ébola. Jornalistas e sobreviventes explicam o que é preciso saber sobre a doença.
Guilherme, já há esperança de cura para o ébola?
As tentativas têm sido muitas, Nádia, mas, na verdade, ainda não há nenhum remédio clinicamente comprovado ou uma vacina para tratar o ébola.
Por isso, pergunto-me como é que os pacientes estão a ser tratados.
Vamos ouvir o depoimento de uma enfermeira de Gulu, no Uganda. Ela chama-se Margaret Odrupio. Ela sobreviveu ao surto ébola que assolou aquele país e ela descreve passo por passo como é que as pessoas estão a ser tratadas.
After receiving you, we call a doctor.
Depois de recebermos o paciente, chamamos o médico para vir vê-lo. O médico faz perguntas sobre o historial médico do doente e em seguida tira-lhe sangue. Depois disso, o paciente é isolado e fica à espera. Entretanto, as enfermeiras dão-lhe comida e mostram-lhe um sítio onde pode tomar banho. Logo que os resultados são conhecidos, começamos a tratar o doente e encorajamo-lo. Rezamos e o paciente toma os medicamentos.
Interessante. Ela fala em tomar medicamentos, mas pelo que sei não se conhece nenhuma cura para o ébola. Portanto, ela deve estar a referir-se simplesmente a medicamentos para lidar com sintomas como febre, dores de cabeça, perda de líquidos, etc.
É exatamente isso, Nádia. Li há pouco tempo sobre isso no site da Organização Mundial de Saúde. Aqui está. Segundo a organização, pacientes gravemente doentes necessitam de cuidados intensivos. Geralmente ficam desidratados e precisam de fluidos intravenosos ou de reidratação oral com soluções que contenham eletrólitos.
Ter ébola não significa necessariamente uma sentença de morte. Além disso, há notícias que dão conta de várias vacinas e medicamentos que estão a ser testados, embora nenhum deles tenha sido ainda comprovado. Então, a esperança existe.
DW Espaço do Ouvinte.
Então, António Rocha, o que é que dizem os nossos ouvintes sobre a realização do CAN na Guiné Equatorial?
Bom, começamos por Chique Brandão. O CAN decorreria de alguma forma, já não podemos aproveitar isso para levantar velhos problemas. Israel também tem problemas e assim os americanos fazem o que é em Guantánamo. Pergunta Chique Brandão, para mais à frente afirmar que ama a Deutsche Welle, mas pergunta... E se o Marrocos tivesse recusado, quem queria a Deutsche Welle que organizasse este CAN? Caro ouvinte, posso responder dizendo simplesmente a realização do CAN poderia ser num outro país onde os direitos humanos são mais respeitados e onde um regime déspota não esteja no poder. Mas isso é só uma opinião. Para o internauta Charles Simão Anthony, de Angola, diz que, sem dúvida, o regime de Malabo tem as mesmas características do governo angolano. Domingos Walla Bolotelli diz que quando o pai é porco, a casa vira um curral. Keba Embaló, da Guiné-Bissau, diz que sobre a realização do CAN 2015 na Guiné Equatorial, ele duvida que isso mude a opinião que o mundo já tem do país e da clique que o governa. Mas também tivemos outras respostas, nomeadamente sobre a pergunta que foi feita hoje de manhã, em que perguntávamos sobre o anúncio do líder da RENAMO, Afonso Lacama, de pretender criar uma república centro e norte de Moçambique, se era sinal de autoconfiança do maior partido da oposição ou, por contrário, se era um sinal de desespero. Adolfo Paulo acha que é desespero porque, a cada dia que passa, de Lacama fala em coisas diferentes. Ainda também no Facebook, Alberto Kisica escreveu que, sendo Moçambique um Estado independente e inalienável, seria um cúmulo dividi-lo por motivos eleitorais, seria um autocansaço por parte da oposição e por esta não ter ganho eleições de outubro. Vejamos só porque que é que a oposição não teve essa iniciativa antes. O ideal a se fazer para o povo moçambicano é, em princípio, largar as armas, porque é a partir daí que o país terá um outro rumo. É tudo.
Obrigada aos ouvintes e internautas pela participação.
DW, terça-feira.
E recordamos os temas que fizeram a nossa emissão de hoje. A realização do CAN 2015 da Guiné Equatorial visa branquear as más ações do regime, considera a Amnistia Internacional. Em Moçambique, membro da RENAMO defende destituição imediata de governador e administrador na província da Zambézia. Cerimónias fúnebres oficiais acontecem ao mesmo tempo em França e Israel para render homenagem aos 4 judeus abatidos na sexta-feira num supermercado em Paris. A primeira edição do Charlie Hebdo, após o atentado contra a sua redação, sairá amanhã com 3 milhões de exemplares e traduzido em 17 línguas, entre elas turco e árabe. O ministro alemão do interior apelou aos muçulmanos da Alemanha a participarem na luta contra o extremismo islamista. Está completa a informação por hora. Foi muito bom estar na sua companhia. Voltamos amanhã, à mesma hora. Até lá, passe bem.